Cidades e estrelinhas, tá brilhando só pra mim. Quem diria que era o começo de um romance com a Fofinha? É alguma coisa assim, né? A versão em brasileira. Eu não vi a versão em português. Está começando o quê? Primeiríssimo.
Primeiríssimo.
Pó de café. Que é um trocadilho.
Muito bem bolado.
Um trocadilho muito bem bolado, que eu demorei o quê? Uns 2 minutos pra bolar esse nome. Que é o quê? Esse pó de café.
É um podcast mais...
ouvido no Café com Filme, porque
mais
é o
ousado,
único.
Mais ousado do Brasil, não posso ver.
É, pode ser também.
É o podcast que não tem medo de falar a verdade.
Exatamente, a verdade nua e crua é só aqui.
É só aqui.
E sintonizando agora, você conhece os apresentadores do Pó de Café. Que é quem? Que sou eu, Fábio Jordan.
Fábio Jordan.
Show! E também meu amigo...
Mike
Wazowski, diretamente da Pixar.
Ele mesmo.
Para o Pó de Café.
Pó de Café, o número 1.
O número 1 do Brasil. E falando hoje, sobre... começando com Cidade das Estrelinhas, a gente vai falar do quê? Óbvio!
Então, a gente vai falar sobre os filmes do Oscar.
Filmes do Oscar é o tema de hoje. E um Oscar polêmico.
Por que polêmico?
Porque mas... todo Oscar é polêmico.
Não, mas eu acho que esse é menos polêmico do que os outros. Assim. Eu acho que esse eles deram uma...
Esse deu uma equilibrada?
Uma diluída nas polêmicas.
Assim. Entendi. Pode ser.
Porque, por exemplo, o problema do Oscar passado já não tem nesse. E o povo reclamou bastante, o povo achou chato. E não tinha indicações de negros.
E negras.
E negras. Esse já tá bem equilibrado. Já tem bastante. E não é. E não por. Acredito que seja por mérito mesmo, assim. Não é só pra fazer média.
Mas enfim. O que vai acontecer? A gente vai falar hoje sobre filmes do Oscar, né? E eu acho que a gente podia começar. Falando de ator e atriz.
Tudo bem, acho bom.
Pra, né, pra depois ir pra categoria mais polêmica, que é o filme e direção, essas coisas.
Entre outras coisas mais.
É, o que todo mundo queria saber, o que que era? Era a edição de som.
Lógico.
Que é...
E a gente vai deixar pro final.
Vai deixar pro final a edição de som, porque senão vai rolar uma discussão muito grande. Então, agora é a hora do foco.
Vai lá.
É a hora do melhor ator.
Leo DiCaprio vai ganhar, com certeza.
Léo DiCaprio vai ganhar, vai. De novo.
Não, vamos lá.
Andrew Garfield, que foi um péssimo Homem-Aranha.
Péssimo Homem-Aranha. É muito pescoçudo pra ser Homem-Aranha.
Sim.
É o Girafa-Aranha.
Mas que chega aqui com o quê? Até o Último Homem.
Muito bom.
Que é um filme do Mel Gibson, né? O próximo indicado, quem que é? Viggo Mortensen.
Ótimo.
Por Capitão Fantástico.
O filme mais subestimado desse Oscar.
Pra mim, talvez foi o segundo. Mas...
É, eu achei que deveria estar em muito mais indicações.
Pra mim, o mais subestimado foi Animais Noturnos.
É.
Mas vamos continuar aqui a lista.
Tudo bem.
Aí depois temos Denzel Washington, ou Denzel.
Denzel, o famoso...
Denzel, que é o nome original dele.
O famoso compadre, né?
Compadre Denzel.
Compadre Denzel Washington.
É, ele mesmo. E o que tá fazendo aqui Um Limite Entre Nós, né? Fences.
Não vi.
Não viu, ninguém viu, né? Por quê? Porque a Paramount, o que ela fez? Criou um limite entre nós. Entendeu? Colocou as cercas pra gente não ver. Só vai estrear depois do Oscar.
E depois falam de ainda Donald Trump.
É, aí o problema é o Trump. Mas quem que a Paramount faz, vai lá e faz igual.
Faz igual.
Entendeu?
Hipocrisia.
É, acho muito fácil condenar dos outros. Tá? E então ninguém viu ainda, mas vamos continuar a lista aqui.
Vamos continuar a lista.
Ryan Gosling, Kiss Me Now. Né? O nome
please,
dele completo.
Please Come to
please
Brazil.
Please Come to Brazil and Kiss Me Again. Pelo filme qual? La La Land, Cantando Estações.
Cantando
um título excelente no Brasil.
O outono é sempre igual.
É.
Escolhas ainda em tal.
Exatamente. Então, Ryan Gosling, que já ganhou nossos corações,
já.
E agora quer ganhar a estatueta.
É o homem, ele é tudo.
Que é tudo, não, não se contenta. E por último, temos quem? Sad Affleck.
É.
Também conhecido como Casey.
Já me deu sono, já.
Já deu sono
só
de ler o nome.
Dele.
Pelo filme Manchester à Beira-Mar. Ou, no inglês, Manchester by the Sea, que foi uma tradução perfeita, né? Tá
sim.
Certíssimo.
É raro eles acertarem.
Tradução literária. Tá.
E não tem subtítulo esse. Podia ser Manchester à beira-mar, uma história muito triste. Uma coisa assim. É. E sempre tem um subtítulo.
Podia ter que daí as pessoas já nem se empolgavam.
Sim.
Né? Já não fica... Porque vai, daí às vezes fica na depressão, é pego de surpresa, entendeu? Não é legal.
Mas e aí, Fábio?
O meu favorito, o que eu queria que ganhasse era o Viggo Mortensen. Por quê? Porque o Viggo Mortensen já tem uma carreira aí sólida e tá na hora dele levar esse prêmio pra casa, entendeu?
Mas faz tempo ele não fazia um filme, né? Assim, de relevância.
Olha, eu vi filmes similares com ele, né? Que nem A Estrada. Já viu A Estrada? Que é ele com o filho dele, peregrinando pelo mundo apocalíptico.
Não.
Triste demais. Triste demais, tá bem parecido com esse filme aqui, que tá barbudo. Tá desesperado, entendeu? No meio, no mundo caótico. Mas não vem ao caso nesse filme. A questão é o seguinte, eu acho que, além dessa questão de, ok, faz um tempão que não faz, mas já é um cara que tem uma longa carreira, pô, é um filme excelente, Capitão Fantástico.
Sim, sim, ele é ótimo.
E quem que sustenta esse filme é esse cara aqui.
Ele.
Tipo, as crianças colaboram muito.
Sim.
Claro. Mas são as coadjuvantes.
Mas
né?
Ele lidera o filme com maestria, assim.
Mata no peito e mais, né? No frontal.
No frontal de Viggo Mortensen.
Que é o que o pessoal queria.
Sim,
entendeu?
É, o pessoal tá pedindo isso.
É. O pessoal vai no cinema e pensou já, pô, de repente pode rolar.
E rolou.
Vou com fé. E rolou, entendeu? Quem não dormiu, viu?
Se você não pisou na hora, você viu.
E
ali.
Se você dormiu, reveja.
Tinha isso da sala, esse podcast tá muito proibidão.
Esse tá proibidíssimo. Já começou o quê? Polêmico.
Mamilos.
Mamilos e no frontal de Viggo Mortensen. Tá ok? E qual que é o seu favorito?
Ó, eu acho que o meu favorito é o Andrew Garfield.
Andrew Garfield.
Eu acho que o Até o Último Homem, eu vou deixar ele meio de lado dos outros prêmios. Mas eu acho que na atuação, o menino Garfield, ele...
Eu não tenho nem dúvida, eu também consideraria ele um forte candidato. E eu queria que o Andrew Garfield ganhasse, mas eu dou preferência ainda pro Viggo.
Mas sabe o pior, eu acho que a academia vai dar pro Affleck o prêmio. Eu tenho essa
esse
sensaçãozinha.
Feeling.
Isso.
Uhum.
Eu acho que vai pra ele.
Vamos ver, né?
Vamos ver.
Ou vai pro Ryan Gosling. Porque, né? O cara
será?
É lindo. Entendeu?
Ele
mas
é lindo, né?
Eu acho que não devia ir pro Ryan Gosling.
Mas ano passado eu já ia um lindo. Esse ano tem um mais ou menos. Então, Fábio, o Morten.
E Mike e Andrew Garfield.
Mais a Ademia e Casey Affleck.
Casey Affleck. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Yeah. Agora a gente vai para a atriz. Melhor atriz? Ou você quer ir ator coadjuvante?
Não, vamos para atriz.
Vamos para atriz, né?
A gente volta pro ator.
Fazer equilibrado aqui. Melhor atriz.
Até porque atriz vai ser muito fácil. É muito simples. Mas atriz.
Eu acho que é só ler aqui e já eleger. Né? Então, melhor atriz aqui começa com Isabelle Huppert, por Ellie. Que é um filme francês, né?
Uhum.
Bolado sobre um tema polêmico. Que é um tema aí que assola o público feminino, que é o estupro, né? Delicadíssimo, um filme tenso.
Uhum.
O resultado do filme, eu confesso que me decepcionou um pouco, mas a atriz manda muito bem.
Esse eu não vi, não posso opinar. Não sou capaz de opinar.
Não é o capaz de opinar agora, Pires?
Não, não sou capaz
Mike
de
Pires.
Opinar. Esse eu não vi. Eu ouvi dizer que é muito bom.
Você não viu, mas sua filha número 2 viu.
Filha, e adorou. Não, ela não adorou, né?
Adorou o filme. Né? Aí pode ser. E aí, qual que é a segunda atriz aqui? Meryl Streep, pelo filme Florence. Que filme é esse?
Que filme é esse
que ninguém se importa? Ninguém sabe, ninguém viu esse filme.
Cuidado, porque você falar mal da Meryl Streep não é bom. Tá ligado? Não é bom, não,
não
é coisa boa.
Eu discordo.
É muito impopular isso.
Eu discordo.
Tá completamente impopular.
Eu discordo. Quem gosta de Meryl Streep pode gostar, eu acho ela maravilhosa em vários filmes.
Sim, sim, sim.
Mas eu discordo, não era pra ela estar aqui. Entendeu? Quem que tinha que estar aqui? Amy Adams.
Eu acho que Meryl Streep já virou uma espécie de... Não piada recorrente do Oscar, mas eles...
Figurinha carimbada. Aí, terceiro lugar,
eu acho
a favorita.
Você tem que deixar ela por último.
A terceiro lugar, que agora vai ser a quinta, então... Em quarto lugar, Emma Stone, por La La Land,
olha,
cantando estações.
A cena dela cantando a música da audição...
Uhum.
Eu achei muito bonito. Eu achei, assim, merecido. Merecia o Oscar só por essa cena, mas hoje é um não. Emma Stone.
Pra mim, Emma Stone também hoje é um não, tá? Pelo seguinte, cantou bem, mas estamos falando de filme, não estamos falando de competição musical, beleza?
Sim, mas ela interpretou uma pessoa andando muito bem.
Aqui não é The Voice, Emma. Volta no próximo ano com outro filme, tá? E por penúltimo, Ruth Negga por Loving.
Não vi.
Que ninguém viu também, porque não estreou. De novo.
Então não sou capaz de opinar.
Não podemos opinar. E, portanto, quem é a vencedora dessa competição?
De todos os participantes nesse podcast, todos...
Todos os dois concordam que quem vai ganhar é Natalie Portman.
Natalie Portman.
Por Jack.
O filme não pode ir lá, pode não ser lá um dos melhores, né? O filme pode
filme,
ser...
Filme que dá sono.
O filme dá sono. Mas ela leva o filme
ela
todo.
Ela é o filme.
Ela é o filme. É um monólogo de duas horas da Natalie Portman fazendo atuando.
Chorando choros. Decorando a Casa Branca. Dando entrevistas.
Dando entrevistas adoidado pro Dr. Manhattan. Não é todo mundo que consegue dar entrevista pro Dr. Manhattan.
Exatamente.
Ela conseguiu.
Conseguiu.
Muito bem. Mas eu achei a performance dela, do começo ao fim.
É muito convincente.
É muito convincente. Então
concordo.
Ela tá. Mano, ela merece esse Oscar.
É outro nível, né?
É outro nível. E ela é fantástica. Essa mulher é uma
ela
deusa,
é
uma louca, uma feiticeira. Ela é demais.
Exatamente. Essa aqui é a nossa favorita. E a favorita da academia. Sei lá quem vai ser. Emma Stone. Por quê? Porque
Emma
eles querem.
Stone.
Porque a Emma Stone, ela pode estar cantando lá, mas o que ela é? A personagem dela? Uma atriz.
Uma atriz.
E é isso que Hollywood quer.
Se bem,
quer.
Às vezes a gente pensa que vai rolar e não rola. Será que eles não vão dar pra Meryl Streep de novo? Só de zoa? Só de sacanagem?
Não, tomara que não.
Não, eu acho até a academia concorda com a gente nessa, Fábio. Eu acho que não tem uma Natalie Portman no Oiaia.
E é isso aí. Agora, é isso aí. A gente tem o quê? Ator coadjuvante. Com... Aí a gente devia ter feito um parênteses muito importante antes, na verdade. Aproveitando que estamos falando de ator novamente. Sobre ator principal. Quem tinha que estar era o piazinho do Lion.
Isso, exatamente.
Aliás, ou eles tinham que abrir uma categoria pra ator mirim.
Ator mirim. E ano passado também já teve esse problema. O piazinho do quarto de Jack foi o melhor ator
o melhor
do
ator.
Ano passado. E não foi nem indicado.
Nem indicado. E novamente, o piazinho do Lion foi o melhor ator.
E não foi
não
indicado.
Não foi indicado.
Até porque ele nem podia ir, né? Pro negócio.
Não podia ir, mas podia ser indicado. Podia ganhar, podia enviar por Sedex. Por FedEx, que é o serviço deles lá.
O piazinho do Lion é o melhor ator desses filmes aí.
Exatamente. É isso que eu acho também. Piazinho querido, fofo, bonitinho.
O Sunny Patel, o Patelzinho.
E mais, é legal porque ele não é um piazinho que interpreta, ele é um piazinho que vive.
Sim.
Entendeu?
Ele é um piazinho que faz papel de um piazinho.
De um piazinho, que vive aquela realidade.
Sim.
Só que assim, ele não tá ali fingindo que não existe uma câmera. Ele tá ali realmente vivendo, incorporando.
Ele tanto vive a realidade, ele nem pode sair dela. Ele nem pode
exatamente.
Vir pro outro lugar. Ele
exatamente.
Tem que ficar lá pra sempre.
Então, está feito o protesto, quem deveria ganhar era o piazinho. E agora sim, ator coadjuvante. Eu parei nessa parte, por quê? Porque aqui tinha o Dev Patel. Tá, vou começar pelo Dev Patel
spoiler,
aqui.
Spoiler, spoiler da lista.
Então vamos falar do Dev Patel, porque o piazinho do Lion tinha que ganhar. E o Dev Patel tá aqui, na verdade, enfeite. Talvez nem precisava estar aqui.
Nem precisava estar aí.
Porque ele é um rapaz que usa o Google Earth. Aí fica fácil.
Ó, embora eu tenha gostado de Lion, mas isso a gente fala depois no filme,
no
filme. Dito.
É um bom ator, mas...
Mas é que tá, entre os atores coadjuvantes, não existe um assim, nossa, meu Deus do céu, olha esse ator coadjuvante. Não existe. Eu acho que não.
Eu acho que existe. Tá, já vamos lá. Agora o próximo da lista é Jeff Bridges, A Qualquer Custo, que eu não vi.
Eu...
Por motivos de faltou o tempo, mas o Mike viu.
Eu vi e assim, não achei meio incoerente.
Achei
incoerente
essa indicação.
O Jeff Bridges, ele tá fazendo o Jeff Bridges de novo.
É o que ele sabe fazer melhor, né? I'll need $100. That much I can tell you. $100. Retrieve your man, $100.
We'll take that $50 in advance. It'll be for expenses. E não vi motivo.
Uhum.
Não, quer dizer, pode até ter tido motivo de ser indicado, mas não merece levar.
Não merece.
Hoje é um não.
Hoje
tá,
é um não.
Jeff Bridges.
Pra mim também é um não, porque eu nem consegui ver.
Tarde, Arvindis.
Eu acho que esse Hell or High Water vai voltar de bolso vazio pra casa. Acho que não leva nada.
Hell or High Money.
Ah, é.
Vai voltar só no Hell mesmo.
Vai voltar só no Hell. Retrieve your man,
$100. É, dando continuidade, Michael Shannon por Animais Noturnos. E aí sim, eu acho que é esse cara aqui que tem que ganhar, entendeu?
Pois é, esse eu não vi. Esse eu fiquei devendo.
Esse você ficou devendo.
Uhum.
Que pra mim é um filme que foi injustiçado. É a única categoria que o Animais Noturnos tá concorrendo.
Uhum.
E o Michael Shannon brilha muito, entendeu? Brilha muito no Animais Noturnos. O cara desempenha legal ali, entendeu? Um xerife ali que tá no meio da investigação. E um cara doente e um cara obsessivo que quer fazer justiça a qualquer custo.
Ele é xerife também?
É,
então tem dois xerifes competindo.
É.
A briga de xerifes.
É, exatamente.
Porque o Jeff Bridges também é um xerife.
O Jeff Bridges é um xerife da vida real. Leave your money. Meet me here at 7
o'clock tomorrow morning. We'll begin our coon hunt. É verdade.
Ele é sempre o xerife.
Ele é sempre o xerife.
O bizarro é quando ele não é xerife.
Exatamente.
É, porém, é isso aí. Eu acho que o Michael Shannon é o cara aqui nessa categoria. E pra mim, ele que deveria ganhar. Tá? Quem não viu, veja. É, dando continuidade aqui, Lucas Hedges por Manchester à Beira-Mar. É...
Incoerente demais.
Incoerente demais.
Nossa senhora. O Pia. O filme todo é sem graça. É sem
então,
sal.
Mas é porque ele é um filme que ele retrata a realidade, né?
Sim.
E o que você espera de um Pia da realidade?
Mas você pega um Pia na rua e fala assim, Pia, vou te dar um prêmio por ser Pia. Você não faz isso. É isso que o Oscar fez. O Pia falou assim, Pia, eu vou te dar um prêmio.
Mas você tá vendo a diferença de percepção?
Ah.
A gente quer dar um prêmio pro Piazinho do Lion, que foi um Piazinho sofrendo numa realidade.
Sim, mas
só que é uma realidade que toca. Que toca profundo, não é uma realidade que classe média sofre. Que é a realidade aqui desse rapaz.
Ele é só um Pia.
Ele é só um Pia discutindo com o Sad Affleck. Que na verdade não devia estar nenhum dos dois concorrendo, talvez.
Não devia estar nenhum dos dois.
Substitui lá pelo Piazinho do Lai e substitui esse aqui por outro.
Mas eu achei, eu não...
Esse aqui, eu acho que aqui quem devia entrar era o... Spock.
O Spock?
Do Star Trek. É.
Entendi. Entendi.
Podia talvez. Colocar no lugar desse cara aqui.
Talvez. Não, sabe quem devia estar aí? Mas esse é um dos filmes que eu ia falar que foi injustiçado por não estar. O Swiss Army Man. O filme do Morro.
Ah, ou do Harry Potter.
Os meninos do Swiss Army Man, e é o Harry Potter e o outro menino, Ruivo, e tem um nome muito bonito, e agora me fugiu da vez, eles deviam estar correndo nessas...
Swiss Army Man, que pra quem não sabe, é um cadáver para sobreviver, né?
É um cadáver, tá na Netflix, um cadáver para sobreviver.
Também conhecido como Morto Muito Louco.
Um Morto Muito Louco, o Hipster.
O Hipster.
Versão Hipster. Enfim.
Tá. E... Aí, pra encerrar essa categoria, é Mahershala Ali, por Moonlight, Sob a Luz do Luar.
Pra mim, a única indicação...
Sensata.
E sensata, eu acho. E...
Mas isso porque você não viu Animais Noturnos.
Talvez.
Mas também concordo.
Mas eu tenho uma... Eu acho que esse rapaz aí, esse Ali, ele se lambe muito.
É.
Eu acho isso um defeito, se lambe muito.
Uhum.
Não,
Mahershala Ali
tá em dois filmes do Oscar. Ele
é
tá no Moonlight e no Estrelas Além do Tempo.
É verdade.
Então, veja.
Que lá ele é um coronel.
Lá ele é um coronel.
E aqui ele é um traficante.
Se ele ocorresse como um coronel, xerife, ou seja, a área militar tá se destacando no cinema.
Eu me pergunto por que esse cara não tá indicado duas vezes no Código Joane.
Devia estar. Tá. Eu acho, na minha opinião, a Ademia vai dar pra ele o Oscar.
Eu acho que vai dar pra ele, mas eu queria Michael Shannon. Que fique registrado.
Tomara que ele ganhe.
Vamos para o próximo. Atriz coadjuvante.
Uhum.
Começando com Octavia Spencer, por Estrelas Além do Tempo.
Sim.
Magnífica.
Embora eu goste mais da outra moça.
Mais da outra moça.
É, eu não sei o nome dela. Olha só, o
A estudo, outra moça que também tá no Moonlight?
O estudo... Não, a outra moça. A outra moça.
Outra moça? Ah, tá.
Olha, o estudo dos rapazes... Dos podcasters. Fazer o... Eu não lembro o nome da mulher.
Mas isso aí é normal. Isso aí é pra provar até que... Por falta de oportunidade dessas pessoas, a gente não conhece tanto elas.
E olha tanta gente no mundo. Você acha que eu vou lembrar o nome de todo mundo?
É, isso também é um ponto importante.
Tanto quanto incoerente, né?
É.
Eu não sou assim, Deus. Entendeu?
É. Que em seguida a gente tem aqui Viola Davis.
não vi Um Limite Entre Nós.
Um Limite Entre Nós que ninguém viu também, que deve ser bom.
Mas eu acho que Viola Davis deve ganhar.
Deve ganhar também. Aí a gente tem Nicole Kidman por Lion, excelente.
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 Muito boa a atuação.
Muito dramático.
Foi dramático pra caramba.
E é legal porque combinou muito com... Dá pra gente ver pelas imagens lá, combinou muito com a pessoa da vida real, né?
Sim, sim. Isso
parece,
é real.
Parece muito na aparência e deu tudo de si ali pra...
E achei legal inserir a Nicole Kidman nesse contexto da Oceania, porque ela é de lá, né?
É.
Ela é lá da Austrália, então...
Viveu com os cangurus.
Viveu com os cangurus, então...
Crescida aí no meio da Tasmânia.
Então ela tava em casa, tava confortável pra fazer o trabalho dela e ela tentou ir pra isso.
Entendeu? E tem talento e fez muito bem.
Fez muito bem.
Abraçou os rapazinhos indianos lá. Então, Nicole Kidman tem bastante chance aqui de ganhar.
Não acho.
Eu acho que tem bastante chance ainda.
Tudo bem.
Porque foi boa.
Foi boa. Mas não foi assim...
Não tô dizendo que é a favorita do Oscar. Tô dizendo que foi boa e tem chance. Ah, porque ela, se ela tá entre as 5, ela tem chance. 20% de chance.
Isso é fato. Todo mundo tem chance ali, né?
Então. Entendeu? Tem chance. Tá aqui e pelo menos foi elencada. Aí em seguida, Michelle Williams por Manchester à Beira-Mar.
Esse é um caso muito peculiar, sabe, Fábio? E os ouvintes. E assim... Não sei se isso é um spoiler, mas essa moça...
Sobre a cena.
É, ela, uhum. Ela tem exatamente uma cena nesse filme, e é marcante. E nessa cena ela conseguiu avetar essa...
Nessa cena o que ela faz? Ela desce, sobe, empina e rebola. É isso que ela faz.
Sem medo de ser feliz.
Esbanja talento.
Esbanja talento. Em uma cena de...
É a melhor cena do filme.
5 minutos, e é o discurso dela, é a melhor cena do filme...
Uma frase muito bem decorada que ela fez.
Uma frase. Vamos dar um Oscar pra essa menina. Essa cena foi muito bonita.
Talvez seja um prêmio que realmente Manchester merece.
Talvez seja o prêmio que Manchester merece. É a única cena que você consegue lembrar do filme.
Não é a parte de Manchester que queremos, mas é a parte de Manchester que merecemos.
Que merecemos, exatamente.
Então fica com isso.
O discurso
isso
da mocinha Michelle Williams.
Isso. E, por último, Naomi Harris por Moonlight. Que é fantástica.
Sim.
A questão é, por Naomi Harris, por Moonlight, está excelente.
Sim, sim.
Pode ganhar, porque foi muito bem no seu papel. Apesar de não ter uma participação tão prolongada no Moonlight,
uhum.
É uma das partes mais interessantes do filme.
Talvez ela ganhe. Eu tô torcendo, bom... Difícil essa categoria.
Difícil essa categoria. Principalmente porque ninguém viu Um Limite Entre Nós. Então
pois
a gente não sabe como é que tá a Viola Davis. Mas eu queria que desse Nicole Kidman ou Octavia Spencer.
É.
É dos que eu vi, né?
Sim,
eu acho
sim.
Que é isso aí. Eu vi também os outros aqui, mas acho que é essas duas. Qual você prefere?
Difícil. Nossa.
Prefere não opinar?
Não. Vamos opinar? Vamos ser ousado? Vamos?
Vai. É agora.
Então, Octavia Spencer, por Estrelas do Tempo.
Boa. Então, por enquanto, Octavia Spencer tá ganhando. 2 votos aqui da Octavia Spencer. Acho que a Academia vai levar isso em conta e, de repente, vai conseguir dar esse prêmio pra ela.
Lógico que eu vou levar em conta. Lógico.
3 pontos pra Octavia Spencer, que sim. Vai pra casa, seguiu as regras do professor, né? Marcou os 3 pontos, graças a Deus.
E fez a casa feliz, né?
Fez a casa feliz, entendeu? Tá toda torcida agora comemorando.
Por isso, isso fazer ela, isso deixar o torcedor brasileiro feliz, o povo brasileiro feliz.
O povo, é isso que o povo clamava. Bom, o papo agora é roteiro original.
Isso é muito bom. Esse papo é o papo certo.
Papo cabeça, papo de roteiro, entendeu?
Sim.
Que vai começar com um filme aqui, um roteirista e um filme que nem chegou aqui.
Tá. Começamos bem.
Começamos muito bem com o Mike Mills, que escreveu aí o roteiro de 20th Century Women.
Eu já gostei por causa do nome. Eu acho que nós, roteiristas, Mike, devemos nos unir.
Mike, que por sinal é roteirista.
E temos que votar.
Pode falar com propriedade.
Temos que votar uns nos outros, assim, sempre. Então,
sempre. Você vota nos 5, então. Nos 5 roteiristas, você
não,
vota.
Não, nesse, porque ele tem o mesmo nome que eu, né?
Ah, só por ser Mike. Tá bom. Boa. Uma boa
justificativa. Já é minha escolha.
Tá certo. Então aí eu vou falar dos outros nomes, porque ele já escolheu. Então, em segundo, a gente tem Taylor Sheridan, por A Qualquer Custo, que é aquele filme do Jeff Bridges que você viu.
Uhum.
Conta pra gente aí o que você achou sobre o roteiro de A Qualquer Custo.
Olha, Fábio, eu acho que o roteiro do A Qualquer Custo, ele é muito bom, Ele é muito fechado. Uhum. E é importante, né?
Importante vai... pra estar no Oscar até. É um roteiro
bom. Não vai ter o 2. Uhum. Acho que não vai ter o 2. Mas é um filme bom. É um roteiro bom.
Uhum.
Mas não, não sei se leva o Oscar, não.
É.
Porque ele não tem tanta força, assim. Ele é um filme que entretém bastante, assim. Ele é um filme muito divertido. O roteiro é muito bom.
Uhum.
Mas não é tão bom assim.
Tá certo.
Não tanto quanto...
Não tanto quanto esse próximo aqui, que foi escrito por Damien Chazelle, de La La Land. Aí o que, que a gente tem aqui? Um roteiro? Um roteiro que é sacanagem. Um roteiro que é o quê? Que só fala de Hollywood e jazz. Entendeu? Que é um roteiro apelão. Roteiro... Que é o quê? Que tá louco por prêmio.
Tá louco por prêmio.
Só que eu acho que é o seguinte, não é um roteiro muito ousado.
Você não achou? Nem o final, eu achei o final ousado. A escolha que eles usaram pra finalizar a história, eu achei muito interessante.
O final é perfeito, o final é excelente.
Sim.
Mas eu acho que o restante do roteiro é...
Lugar comum.
Lugar comum, exatamente.
Azal se conhece, se
lugar
apaixona...
Lugar comum pra quem mora em Hollywood. Quem não, mora em Curitiba não é muito comum.
De história de amor. É. Azal se conhece, se apaixona, exatamente. Fica junto, tem problema, separa. Mas ele é bem lugar comum mesmo. E,
exatamente.
Ah, o que difere La La Land dos outros filmes é o fato dele ser musical. E o fato dele ter uma fotografia
sim.
muito bonita.
Então, ele é um roteiro que ele consegue salvar um pouco desse lugar comum. Por ser um musical, que aí o roteiro tem que encaixar, além dos diálogos padronizados para cenas românticas, essa parte de cantar e...
Mas, entendo.
E conseguir se entrosar com as frases. Então mas, tem esse desafio, mas ainda assim não tem nada surpreendente para mim.
Mas você acha e... Assim,
tirando o final.
Então, a gente ia falar. Você acha que a escolha de ser um... Do primeiro e segundo ato, de ser um roteiro padrão... O mundo de Hollywood não foi proposital pro terceiro ato surpreender.
Eu acho que foi.
Então o terceiro ato não salva, não justifica o primeiro e o segundo? Você acha que não.
Eu acho que justifica, mas ainda não deixa de ser um roteiro padronizado até 2/3 e só o final causar esse choque. Assim, eu sei que depende uma coisa da outra,
uhum.
mas acho que não ganha.
Eu acho que ganha, e pelos indicados, eu acho que até merece ganhar.
É, pelos indicados talvez seja o único, porém, em quarto lugar aqui a gente tem o quê? Kenneth Lonergan, que escreveu Manchester à Beira-Mar.
É.
Que é o quê?
Puxa vida.
Que é um roteiro de, poxa. Estamos aqui nesse prédio aqui, ó. Vou contar o dia a dia.
A melhor cena desse filme, eu gosto muito daquela cena em que o rapaz pega um negócio congelado na geladeira,
uhum.
ele liga o micro-ondas, ele abre a embalagem, ele põe o negócio dentro do micro-ondas, ele liga lá 2 minutos, ele espera aquecer, ele tira, ele come o negócio. Brilhante essa cena.
Brilhante.
Achei um roteiro.
Porque é esse detalhamento do cotidiano, entendeu? Às vezes você nem repara nessas ações simples,
sim.
mas que compõem a vida.
Exatamente.
Eu acho que é esse o propósito do filme.
Então a gente escreve um roteiro digno de Oscar o dia todo, todo dia. É isso que quer dizer.
Não, a gente não escreve nada. A gente só vive. Quem escreve esse roteiro é que tá lá.
Ah, tá.
É esse cara que tá aqui, ó, com o Manchester. Porque ele resolveu escrever. Foi o único que escreveu, o resto não escreve. O resto então, a gente só vai vivendo.
Então só faltou escrever.
Faltou escrever. Se você escrevesse, talvez seria você que tava lá.
Então, entendeu? Puxa vida, era isso que faltava.
Que
então.
Mancado, na próxima fica a dica. E por último, a gente tem Yorgos Lanthimos.
Yorgos.
Por O Lagosta, que também é um filme que não chegou aqui.
Não vi, não posso opinar.
Também não vi.
Pelo Laia Pires, não posso opinar.
Não posso opinar, porque não chegou aqui. Parabéns a todas as produtoras e distribuidoras que vão trazer todos esses filmes atrasados pra cá, que não vai servir de nada eu ver depois do Oscar, porque daí eu já não vou poder fazer o meu bolão e torcer pelos filmes.
Qual você acha que vai ganhar?
Quem vai ganhar é o La La Land.
Mas qual você queria ganhar? Qual você gosta
mais? Eu queria que...
Não queria que nenhum
ganhasse, essa categoria tá muito difícil.
Eu
achei o La La Land medíocre e eu quero que ele ganhe.
Também, não, eu não achei tão medíocre assim por causa do final. Eu achei massa.
O final foi massa, o resto foi medíocre.
Mas ele tá merecendo ganhar.
Ainda merece ganhar. Muito bem. O próximo é roteiro adaptado, que começa com Eric Heisserer, por A Chegada. Finalmente A Chegada aqui aparecendo em algum lugar,
finalmente.
Depois de ser injustiçado na categoria de melhor atriz.
Pois é, merecia,
Amy Adams merecia. Mas aqui foi indicado só pra roteiro adaptado.
E já e... pode falar.
Já de cara podemos dizer que é esse que é o merecedor.
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Esse filme aí, ele transpõe barreiras aí muito audaciosas. Por quê? Porque ele é um filme que trata sobre linguagem, comunicação, e ele consegue fazer isso de uma forma muito legal.
Exato.
Pensa, você conseguir se comunicar com um alienígena e dar certo das pessoas entenderem o cinema, isso é muito difícil.
Sim, exatamente.
É o Google Translate, Google Translate versão cinema. Hollywood.
Olha aí, ó, a gente já passou pro filme do o Maps... O Earth e agora o Translate. Ou seja, o
Google tá dominando. Fora que depois ainda eles têm
um curta-metragem.
De animação. Então a Google, eu acho que a Google vai ser a grande vencedora.
Sim.
Porque as pessoas até vieram às vezes parar aqui no site pelo Google.
Exato.
Então obrigado Google por esse patrocínio. Um patrocínio Google AdWords.
Mas
feito
sim.
O merchandise é a chegada que vai ganhar.
Olha, 100% de aproveitamento do podcast, a chegada.
A chegada.
Eles conseguiram...
De novo, 100% aproveitamento, 100%. Concordância. E Hollywood vai dar, a academia vai dar pra chegada também.
Com certeza.
Apesar de que os outros indicados são muito bons também. Diferente da categoria de roteiro original.
Sim, os adaptados estão todos bons.
Excelentes, tá? Porém, os adaptados, eu sempre tenho um porém com esses adaptados.
Ah, por quê?
Porque o adaptado, o que ele é?
Adaptado.
Uma adaptação.
E aí?
E aí que já existia uma obra.
Sim, mas não é tão simples assim.
Não. Mas acontece que não existe o fator inovação, existe só o fator genialidade na adaptação.
E aconteceu a chegada.
O que aconteceu? Genial na adaptação.
Porque você
mas não
lendo,
é um negócio que os caras escreveram do zero.
Você lendo em uma linguagem é diferente e nova é uma coisa. Mas você conseguir transportar isso para o cinema, você conseguir
concordo.
Deixar isso... Então...
É um desafio muito grande. Porém, o que eu digo é o seguinte... Já existe o spoiler.
Entendi.
Essa obra já tá aí, entendeu? Não é algo que, pô, de repente um tapa na cara da sociedade. Não, é um negócio que já existia.
Tá, tudo
tá
bem.
Nesse ponto que eu quero chegar.
Entendi.
É brilhante, todos que estão aqui são excelentes. E claro que existe uma mídia completamente diferente, então exige um esforço muito grande pra você conseguir fazer funcionar na telona.
Uhum.
E merece parabéns aqui, a chegada é ótimo. E os outros indicados também são ótimos, mas é só esse parênteses que eu queria fazer aqui de que... Ainda assim, não é o brilhantismo do original, entendeu? É isso.
Mamiloso,
é
polêmico. Bem mamiloso essa sua opinião.
É, mas é por isso que é a minha opinião.
Não
mas
sei.
Não é uma verdade absoluta.
Eu ouso dizer, e talvez eu discorde da vossa senhoria, da vossa excelência. Acho que vossa excelência está evocado.
Acho que a gente pode fazer, inclusive, um podcast exclusivo sobre roteiros.
Roteiro, acho bom.
Acho excelente.
Me chame.
Me chama que eu vou.
Me chama
que eu
vou.
Valeu, Inês Brasil.
Nossa.
Porque o quê? Deus disse o quê? Faça por onde que eu te ajudarei. Então vambora fazendo.
Cidade Negra.
É. Então o próximo filme... Próximo filme é um roteiro escrito a três mãos. Que é Alison Schroeder, Ted Melfi, Laurie Lakin Hutcherson. Que escreveram o quê? A Estrelas Além do Tempo.
Lindo, lindo filme.
É. Stars Beyond Time. No original.
Parece Star Trek, mas não é.
Não é. Na verdade, no original é Hidden Figures, né? Que são as estrelas, as figuras escondidas. E sobre o roteiro, muito, muito genial também.
E assim, ele foi adaptado pela terceira vez, né? Porque a primeira vez aconteceu de verdade.
Uhum.
A segunda foi um livro, é isso?
Uhum.
É isso mesmo?
É isso.
E a terceira agora é o filme. Ou seja, eu acho que foi muito mais difícil. Eles romanceiam muito, né? A vida real não
aconteceu. Mas a chegada também foi três vezes. Primeiro, quando os alienígenas chegaram.
Sim.
Depois, vira o livro.
Vira o livro.
E aí depois, vira o filme.
Exato.
E depois vão lançar em GB. E não percam, em breve, vai fazer também só uma versão em podcast.
E daí vai ter um videogame.
Transmissão por AMFM.
Aí daí vai ter uma peça de teatro.
Sim.
Musical, da Broadway.
E depois vai ter o quê? Versão álbum de figurinha.
E aí vai ter um remake de Hollywood sobre o mesmo filme.
E depois vai ter o quê? Um reboot. E depois uma versão de Bollywood.
Uma versão de Bollywood e sempre são as melhores.
Sim.
Eles fazem musical pra tudo.
Exatamente. E aí, com esses parênteses aí, tá? O próximo é August Wilson. Esse não é o nome do filme, é o nome do roteirista. O filme
seria,
é...
Eu veria esse filme, hein?
August Wilson.
O filme.
O filme. Excelente. Por Um Limite Entre Nós, que é um filme que a gente nem vai comentar porque a gente não viu.
É o selo Glória Pires.
É o selo Paramount não trouxe para nós antes do Oscar. E agora sim, é Luke Davis por Lion, Uma Jornada para Casa.
Esse talvez não mereça. Embora eu tenha gostado muito de Lion, eu gostei muito, chorei, mas eu choro sempre.
Uhum.
Mas a adaptação talvez podia... Eles podiam ter uma liberdade criativa um pouco maior para adaptar.
É, o problema do Lion que a gente tava comentando é o seguinte. A primeira metade do filme é excelente. Inegável, muito bonito, etc, etc. Só que a segunda metade, o que que é? Um monte de interface digital na tela. Google Earth, se eu quisesse ver o Google Earth, eu ficava no computador de casa.
Pois é, e esse foi o problema. Porque,
esse foi o problema.
Porque, de fato, o Sim. menino começou a procurar o Google Earth e essa foi a busca dele. Mas eles poderiam ter romanceado um pouco isso no filme pra deixar mais interessante.
Tinha que ter o Road Trip Back to Home.
Seria muito mais legal.
É, que seria o quê? O Patel lá explorando as terras da Índia, revisitando os cenários por onde ele passou quando era criança, e aí sim, fazendo esse link com o passado. E aí combinaria com a primeira parte do filme, né?
Mas daí seria uma mentira também, né?
Mas não tem problema.
É uma licença poética, né?
É uma licença poética, uma outra mídia, esse é o detalhe.
Sim, isso que deixaria
o filme... Porque o que acontece, tá escrito assim no começo do filme, baseado em fatos reais.
Baseado.
Então, não merece ganhar, mas é um bom filme, um bom roteiro também. Na primeira metade, pelo menos.
Aí tem o Barry Jenkins.
E Barry Jenkins por Moonlight, Sob a Luz do Luar.
Não acho que mereça.
Também não acho que mereça. Porque é um filme muito sai do nada, vai ao lugar nenhum.
Exato, e não acontece.
Não acontece. Ele tem todos os elementos pro Oscar?
Isso. Ele tem todos os elementos e o filme podia explodir no meio do filme.
Só que ele não faz nada com esses
ele
elementos.
Não.
Só tá ali parado. Eu acho que tanto esse quanto o Lion, que a gente tem dois meninos prodígios, os roteiros são excelentes nas fases iniciais,
uhum.
E eles ficam desinteressantes na segunda parte.
Pois é, e foi isso. Ó, esse é o twist que o La La Land tem a favor, voltando. Ele começa desinteressante e termina interessante.
Termina interessante,
Ao contrário dos outros dois, ele começa interessante e termina desinteressante.
Que agora a gente vai falar de animação.
É animado.
Tem A Tartaruga Vermelha.
Uhum.
Kubo,
uhum.
Minha Vida de Abobrinha, uhum. Moana e Zootopia.
Qual é a sua escolha, Fábio? Assim, na lata.
A minha escolha na lata é Zootopia.
Por quê?
Porque foi o filme que eu mais dei risada e me diverti em toda a minha vida.
Massa.
Em toda a minha vida do ano passado só. Que é o que importa, que é o desse Oscar que a gente tá falando.
Sim, por favor.
Porém, eu queria que esse Oscar fosse dividido em três: Derrete o Ouro e dá pra Zootopia, Moana e Kubo. Os três deviam levar.
Pra mim é Moana. Hoje pra mim é Moana. Hoje pra mim é Moana.
Quesito Dança Havaiana. Moana, nota 10.
Mano.
Quesito Empoderamento Feminino. Moana.
Nota 10. Eu não vi um filme forte assim na Disney de empoderamento feminino desde Mulan.
É verdade.
Eu acho, e assim, ó, me arrupiou. Pô, a história é muito bonita. Muito achei a animação fantástica.
E aquele porquinho é muito legal. E aquele franguinho é muito legal.
O franguinho é demais. E a animação em si, a história...
Sim.
Fazia tempo que não tinha uma animação tão divertida assim. Divertida claro. Mesmo.
Foi divertidamente, tinha.
Foi... divertidamente é triste.
É.
É tristemente.
É.
Fui vendo cinema cheio de criança, barrotada de criança, chutando cadeira, gritando. E as crianças se divertindo a beça. Ela coisa gostosa. Ela
e você se divertindo a beça?
Nossa, demais. Fazia tempo que não via
Saiu
isso.
Saiu de lá querendo ser a Moana.
Meu Deus do céu. Saí de lá
querendo morar na ilha.
Querendo morar na ilha, exatamente. Então pra mim é Moana.
Pra você hoje deu uma hora. Pra mim é Zootopia, porque fazia muito tempo que eu não vi o que é um filme de empoderamento de coelho. Tá? Eu não vi o quê? Que eu não vi uma preguiça tão engraçada que nem o Flecha.
Tá? Sim.
O melhor preguiça de todos os tempos. É mais preguiçoso do que eu. E merece. Só pela preguiça e a preguiçila também. E aquela raposa. E só da turma.
Não, mas é falando de Zootopia, olha... Muito, muito ousado a Zootopia. Eles abordaram um assunto muito delicado e trataram de uma forma muito, muito, assim, fofa.
Fofa e bem-humorada.
E bem-humorada e muito cuidadosa, assim. É um assunto, pô, preconceito, racismo, isso tudo.
Exatamente.
Caramba. Tipo, olha o jeito que eles trataram isso.
Sim, principalmente porque muitos bichos sofrendo preconceito hoje em dia.
Lógico.
O outro colocado aqui, que era o Kubo, que seria esses três aqui. É, falando no Kubo, pô, genial a abordagem da cultura japonesa.
Sim.
Maravilhoso de lindo.
E eles
stop
também,
motion.
E eles também tratam de um assunto muito ligado, né? Nesse filme.
Morte.
De uma forma muito bonita. Isso.
Morte, que é uma coisa o quê? Que acontece com todas as pessoas. Ninguém
Sim.
escapa.
Até quem nunca morreu tá morrendo agora.
É, exatamente.
Nossa. Essa piada foi de matar, hein?
E aí, mas enfim, genial por conseguir mesclar animações stop motion com origami,
Sim.
com cenários lindos. É genial essa animação.
Talvez
inteira.
Mereça. Talvez mereça ainda mais que Moana e Zootopia. Pelo
então,
empenho,
é
pelo
muito
trabalho.
Difícil esses três.
Sim, sim.
E assim como tem outros aqui com estilos diferentes, que é o Tartaruga Vermelha,
uhum.
que é um filme sem... diálogo, tá? Que é um filme só mudo, praticamente, só trilha sonora, funciona super bem.
Uhum.
Que é um filme com desenho estilo a la Studio Ghibli. Então, só por isso já ganha muita repercussão e muitos pontos aí. Porém, é difícil, a gente sabe que é difícil o Oscar partir pra esse lado aí, né? E o Minha Vida de Abobrinha, que tem um estilo também diferente de animação.
Uhum.
Ainda não vi, pretendo ver amanhã.
É?
Pra ver ainda antes do Oscar.
Eu não vi ainda também.
Tá passando em pouquíssimas salas, isso que é o difícil. Então eu não posso ainda opinar sobre o Vida de Abobrinha com propriedade.
Minha Vida de Abobrinha é inspirado no, nas propagandas do Olford, né?
Isso. E aí, continuando no papo de animação, curta de animação.
Não,
e a gente...
Esse fala de... vamos
vamos falar isso aqui rapidinho.
Tá bom.
Curta de animação que a gente viu, inclusive, hoje, né?
Sim.
Alguns estão no YouTube, alguns tem no Vimeo.
Uhum.
E...
O legal dessa...
Todos curtas muito geniais, hein? Cada um com seu estilo.
Isso eu ia falar. No legal dessa teoria, não existe uma animação igual a outra, assim,
não.
Estilo. Tá muito variado.
É.
Então tá muito difícil de julgar também. O povo
Mas
ainda...
são e aí que tá, são todas temáticas pontuais e interessantes, né?
Uhum.
A gente começa aqui com Blind Vaisha, que é sobre uma menina que... nasceu com um olho enxergando diferentes perspectivas. Um olho enxerga a visão do passado e o outro olho enxerga a visão do futuro, né? Abordado com um estilo de animação quase que nem uns quadros de Van Gogh.
Uhum.
Mistura um pouco de arte africana aí. E brilhante, né?
Sim,
a história é brilhante, a mensagem que passa é muito legal.
O legal do detalhe é porque como um olho ela enxerga o passado e o outro ela enxerga o futuro, isso deixa ela...
Exatamente.
Porque ela não enxerga o presente.
E aí que tá, e se ela olhar só com o olho do passado, ela só enxerga a inocência. Se ela olhar só com o olho do futuro, ela só enxerga a desgraça.
Sim.
Então isso é bem tenso assim e bem, bem reflexivo, né?
É muito bom, muito boa a história.
Em segundo aqui a gente tem Borrowed Time, que é o faroeste aqui dramático, né?
Sim.
Bem tenso também, dramalhão. É, estilo de animação tridimensional, mas muito legal também.
Muito legal.
É, não é a mesma qualidade gráfica do Piper.
Não.
Mas o legal aqui é essa abordagem humana da coisa, né?
Uhum.
Então tem essa conexão com o público assim mais próxima. Tem uma lição interessante sobre... O título já diz tudo, né? O tempo emprestado aí, né? E... acho que é legal. Não convém falar o que acontece no curta, né?
Não, porque só... ele é muito sucinto, né?
Ele é muito sucinto. Ele é breve, né? São 7 minutos, na verdade.
Acho que ele é mais curtinho de todos, né?
É, deve ser.
Talvez seja mais curtinho.
Mas muito legal.
É, de todos ele foi o meu menos
Seu
preferido.
Menos
favorito. É. Embora a gente não tenha visto o Pearsider and Cigarettes.
Ah, é. A gente não viu o Pearsider and Cigarettes. Esse a gente não viu, mas é que ele tem um estilo mais de quadrinho, né?
Sim, uma coisa mais adulta, mais noir, assim, né?
É.
Parece que tem uma pegada bem meio James Holland, do Gorillaz, assim.
Uhum.
Mas esse a gente não conseguiu ver.
A gente não sabe muito o que eles são. Tá disponível, mas tá $5 também.
Certo. Quem é que tem esse dinheiro?
Pra ver 5 minutos de animação.
Sim.
Não tá fácil. E aí a gente tem o Pure, que tá, é uma animação da Google, né?
Achei genial.
Genial em 360 graus.
Sim. Inovando na teoria.
Sim.
É difícil ter um... Não é difícil. Todo ano sempre tem uma coisa que inova. Esse ano eu acho que é o Pure.
É.
Que chegou inovando na
chegou
teoria.
Inovando. E uma música muito legal. A música é bonita. A composição instrumental e os vocais, né? Tendo o vocal masculino e o vocal feminino é legal. E a mensagem que passa na música junto com a imagem é muito boa.
Sim, eles conseguiram unir as duas coisas. conseguindo unir um estilo de animação inovador com uma história muito boa.
Exatamente.
Então isso dá um duplo crédito para os caras. E acho que tá até merecendo levar esse.
E eu acho que esse aí tá merecendo também. E pra finalizar, a gente tem o Piper, que todo mundo viu.
É, Piper eu acho que é o preferido de 8 entre 10 pessoas, né?
É.
Por ser da Pixar, por já ter essa... Você já assiste um filme da Pixar, é uma expectativa gigantesca.
Exatamente.
E eles sempre... Eles sempre suprem, eles sempre cumprem essa expectativa.
Eles dão um jeito de entregar.
Sim. Então, acaba sendo
o
favorito
A lição dele é muito bonitinha. Ó, a qualidade gráfica é perfeita.
Excepcional.
É, mas eu acho que é manjado. Pra mim, eu não daria pra Piper.
Uhum.
Não daria. Eu Tudo daria bem. Ou pra Pure ou pra... Borrowed Time, eu acho.
É, até ver Pure, meu preferido era o Piper. Mas Pure me fez mudar de ideia.
Né? Isso é legal.
Sim.
Então, é, às vezes é importante até... Dá uma chance, procura, o Pure tá, é de graça no YouTube.
Sim.
Tá no canal da Google lá pra você ver. E pode experimentar no celular, no computador com 360 graus. Muito legal.
Massa.
Isso. Quase chegando no final. A gente tem o quê? Melhor direção. Melhor direção. Começando por Denis Villeneuve, de A Chegada. Mel Gibson, por Até o Último Homem. Damien Chazelle, por La La Land. E Kenneth Lonergan por Manchester à Beira-Mar e Barry Jenkins por Moonlight. Já aqui não sei nem se compensa citar um por um, só vou elencar meu favorito, tá?
Sim, sim, sim.
Meu
isso,
favorito
favor.
Que é Mel Gibson,
olha
Até
aí.
O Último Homem. Pra mim é isso aqui. É o ousado, entendeu?
Oi, olha só, Fábio, isso vai parecer mentira, mas também é o meu favorito.
Então
também
é
o meu voto.
Então é nóis, porque é um filme excepcional de direção.
Sim.
É absurdo, entendeu? É absurdo o que ele faz no meio da fumaça, na guerra, o que ele faz antes pra construir toda a história do personagem pra chegar até lá.
Sim, e a gente já... E as cenas de batalha com várias pessoas, é uma dificuldade acima de
qualquer outra. É muito bem orquestrado. Se você tiver tempo, entra na crítica do site, tem lá um vídeo de making-off de uns 10 minutos, você vê que fantástico que é esse cara montando. O trabalho que eles tiveram de câmera voando em lugar, construção de cenário, e o Mel Gibson comandando tudo lá é genial. O cara parecia um general de guerra mesmo, comandando o batalhão.
Merece muito.
Merece muito. Merece todos os prêmios. E agora sim, a categoria que todo mundo queria saber.
Melhor mixagem de som.
Melhor mixagem de som. Só o filme top.
Só somzera, hein?
Não, pra acabar mesmo. É, o fim da picada agora é melhor filme. Ou top.
O top.
Filme topster. Topzera.
O filme topzera.
Melhor filme
melhor
tem...
Melhor maquiagem, cabelo, um suicida, morrendo.
É só piada boa. Esse Oscar é a piada pronta com um Esquadrão Suicida, tá? É esse que é o comentário importante aqui.
Vai lá.
E melhor filme a gente tem A Chegada, A Qualquer Custo, Até o Último Homem, Um Limite Entre Nós, Estrelas Além do Tempo, La La Land, Lion, Manchester à Beira-Mar e Moonlight. E qual que é o favorito?
Poxa vida, eu acho que La La Land é o favoritíssimo.
Favoritíssimo seu
bem,
ou...
Não, da academia.
Da academia.
Eu acho bem óbvio, assim.
É.
Mas às vezes a gente se surpreende. Óbvio, né?
Eu também
ano
acho
passado,
que é La La Land.
Ano passado a gente se surpreendeu. O óbvio tava tanto pro Mad Max quanto pro Regresso, ganhou um filme e ninguém esperava ganhar. Spotlight. Então,
que eu discordei, inclusive.
Não, eu também. Acho que Mad Max merecia ganhar todos os prêmios.
Não, acho que merecia ganhar todos os prêmios, mas eu daria, por exemplo, para Regresso.
Mas enfim,
é ano passado.
Ano passado.
A questão desse ano é também, né? Tá o La La Land como preferido.
Sim.
Mas pode ser que não ganhe.
Mas eu acho que dessa vez o favorito vai ganhar.
O favorito vai ganhar.
Eu
não queria que ganhasse.
Eu acho que La La Land leva.
Não queria que ganhasse, não.
Mas qual é o seu espaço?
Minha escolha é Até o Último Homem também.
Até o Último Homem?
E que eu acho que tem muita chance de ganhar... Porque é um filme de patriotismo. Tá?
Sim.
E a academia também adora filme de guerra. Filme que exalta o cidadão americano, o patriota, que exalta a religião cristã, tá? Que tem muito no filme também.
Sim.
Então acho que todos esses pontos estão contando a favor de Até o Último Homem. E que no todo também é excepcional. De trilha sonora, de fotografia, de figurino, de montagem. Tipo assim, é um filme completo. É o pacote completo.
Ele tem um pouco de todos os filmes. Ele é uma história real. Ele tem uma boa fotografia, ele tem uma boa direção, ele tem um bom tudo, entendeu?
Exatamente.
Ele merece ganhar o melhor filme, sim.
Eu também acho. É isso, então? Ficamos combinados ou você quer
Não, eu
votar em
voto
outro?
lá, eu.
Você vota lá, eu?
Mentira, não voto.
Então, combinado até o último homem, mas o favorito é Laia.
Mas hoje eu não, tá? Hoje eu não.
E é só piada boa.
Não, acho que merece, assim, mas acho que não vai ganhar.
Não vai ganhar.
A gente vai ficar frustrado, porque La La Land vai ganhar.
Eu também acho.
Mas eu não vou ficar tão frustrado assim.
Eu também vou ficar frustrado porque eu não ganho participação de lucro nesse filme. Se ele perder, eu não vou perder nada.
Olha, eu apostei com os bicheiros aí, então eu espero ir, hein?
Eu espero que, na verdade, o meu único desejo nesse Oscar é que o La La Land leve o prêmio de melhor figurino, porque eles vestem jeans, vestem vestidos normais como qualquer
Eles
pessoa.
vestem roupas muito. Ué, a gente não tava exaltando o roteiro do Manchester by the Sea? E era o Moon? E era a pessoa fazendo
Mas era uma
Oasis?
zoeira.
É, zoeira. Zoeira nada. Eu tava falando sério.
Eu tava falando bem zoeira.
Olha aí. E já houve um desencontro aí. Um desencontro muito
E
forte.
agora o La La Land, o que acontece? Vestem os vestidos normal, compra roupa na C&A e acho que fez um grande figurino. Nada contra a C&A, tá?
Oh, a gente vai perder o patrocínio da C&A.
A C&A nem patrocina, não quis fechar com a gente. Tá? Então o que acontece? Pode ganhar, mas é roupa normal. Eu tenho as roupas do Ryan Gosling aqui no meu guarda-roupa. Mentira, não tenho porque ele é muito mais charmoso. Ele deve ter umas roupas bem mais legais.
Exatamente.
Mas, né?
Então é isso. É isso,
É
Fábio.
isso, pessoal.
Então, esse
Por
foi o.
hoje é só.
Esse.
La La Land aí acaba com 14 indicações, inclusive duas para canção original. Porque não podia ter outra canção, né?
Não.
Não, tinha que ser duas.
E agora, eu já sei sua resposta, mas rapidamente, qual foi o grande injustiçado e ficou de fora?
Pra mim, o grande injustiçado que ficou de fora nesse ano foi o Batman vs Superman. Não consegui, não, hein? Agora, falando sério, pra mim, o grande injustiçado desse ano foi o Star Trek, que devia estar o melhor filme, porque eu gosto muito de Star Trek.
Vida longa e próspera.
Pousado.
Ousado.
Então, você olhou a guerra civil.
Tá bom.
Eu estava errado sobre você. O mundo todo estava errado sobre você.
Acho que é justo.
Eu achei
Aí
justo.
indica quem que a gente é, entendeu? O CERN,
Isso é a
você é
verdade.
um viciado em Marvel e eu sou um viciado em Star Trek.
Essa é a verdade. A gente falou
Agora.
a gente não falou no começo e é um podcast que fala a verdade?
Verdade, é isso.
Pronto, buia.
Pronto. É isso que devia ser. Devia ser um filme, uma premiação de júri popular. Ia ganhar só 50 tons mais escuro. Ia ser o favorito do ano.
Então é isso. Esse foi o primeiro podcast.
Pão de café?
Pão de café. Tomara que seja o primeiro de muitos.
O primeiro de muitos, com certeza, porque estaremos aqui todas as semanas.
Deixa seu
ou
feedback.
talvez to não toda semana, mas vamos
De
tentar.
deixa seu feedback e nos comentários
Isso.
para ver se você quer mandar alguma coisa, os apresentadores principalmente.
Quem gostou, curte. Quem não gostou, curte, compartilha. E quem quiser, comenta. Se der tempo, a gente vai ler os comentários. Não, vai dar tempo, a gente vai ler os comentários.
Quem gostou, curte. Quem não gostou, só olha.
Isso.
É, aí vamos ver.
Essa é a mensagem que fica pra vida.
É, no próximo, nos próximos a gente pode ler os comentários daí.
Se postarem comentários, a gente lê nos próximos e faz observações.
Acho
Mandem cartinhas, legal, mandem cartinhas.
Mande mimos.
Mandem mimos e no próximo vai ter muita brincadeira gostosa, gincana. Vamos passar desenho. Não, não vai ter isso?
Vai,
Pensei que
ué,
era
vai.
programa de televisão. Me empolguei, anunciei errado.
Então, acho que. É isso aí.
É isso aí.
Essas são as nossas apostas do Oscar, os nossos comentários
Vejam o Oscar, acompanhem também que a gente vai postar as coisas no site aí. Fazer uma cobertura bem legal aí. Cobertura de chocolate maravilhosa. Que com café vai muito bem.
Cheia a manteiga derrete.
Chega a manteiga. E o Papai Noel, o que que ele gosta? Então é isso, pessoal. Muito obrigado.
Abraço.
Esse foi o primeiro Pó de Café do Café com Filme e até a próxima.
Até a próxima.